Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Justiça de Deus. Capítulo 15. O pecado visto sob a ótica da ofensa. As pessoas que observam a vida com um pouco mais de atenção ou curiosidade sabem que muitos fatos que se manifestam visivelmente no dia a dia dos seres humanos são provenientes de uma soma de outras causas e ocorrências que os precederam, e as quais, por sua vez, nem sempre são tão facilmente identificadas. Entretanto, objetivando auxiliar a mencionada identificação ou para estabelecer uma distinção mais evidente entre alguns tipos de causas que podem vir a atuar como precursoras de um determinado evento, têm sido usadas, nos dias contemporâneos, as nomenclaturas denominadas de causas raízes, causas primárias e causas secundárias. Em alguns segmentos da sociedade, as causas primárias são consideradas aquelas que estão mais próximas e evidentes de um determinado evento que está sendo analisado. Já as causas secundárias, são aquelas que parecem estar mais distantes do final do evento, mas que têm uma influência muito marcante para a origem ou a ocorrência das causas primárias. Por exemplo, em um acidente de carro onde uma pessoa ficou gravemente ferida, poderíamos dizer que a causa primária que levou uma pessoa a ficar exposta a ferimentos é o próprio acidente de carro. As causas secundárias, entretanto, seriam aquelas que foram responsáveis para que o acidente de carro ocorresse. Neste exemplo do acidente do carro, as causas secundárias podem ter sido um defeito de uma peça do carro, a desatenção do motorista, o excesso de velocidade, e assim por diante. Também em face da divisão da análise das causas em primárias e secundárias, e principalmente de uma crescente compreensão mais ampla das causas secundárias, muitos acidentes, enfermidades, tragédias, roubos e diversos tipos de danos têm sido evitados diariamente nos mais diversos lugares do mundo. Quando as causas secundárias são identificadas de uma forma mais ampla e precisa, também frequentemente muitas ações preventivas acabam tendo um crescimento muito significativo em termos de qualidade e eficácia. Similarmente, no que tange ao tema dos últimos capítulos do presente material e apesar das escrituras não usarem os termos causas primárias e secundárias de forma específica como são usados nos dias contemporâneos, podemos observar que os escritos bíblicos também fazem um uso intenso da divisão das causas em diversos níveis nos seus mais variados assuntos e inclusive no assunto relacionado ao tema sobre o pecado. Ver a prática do pecado na perspectiva de um evento ocasionado por uma sucessão ou ordem de várias causas pode contribuir muito na elucidação das causas mais ocultas da atuação do pecado ou das causas que não podem ser vistas somente por meio das ações primárias e mais evidentes. A ênfase limitada ou até exagerada somente no ato externo que é cometido na prática de um pecado pode, facilmente, levar a uma perspectiva muito míope sobre o pecado, fazendo com que os atos iniciais daquilo que levaram uma pessoa a pecar não fiquem evidenciados, o que, por sua vez, também pode enfraquecer as medidas preventivas contra o pecado. Ver a prática do pecado na perspectiva de um evento com várias etapas, ou ir além do conhecimento das causas primárias das suas atuações, pode servir para rastrear mais amplamente aquilo que origina um pecado e pode auxiliar a avançar na identificação ou conhecimento dos itens mais profundos e escondidos nos quais o pecado se baseia para iniciar as suas proposições e ações. E entre os aspectos secundários, iniciais ou não tão explícitos nos quais o pecado procura se pautar para tentar envolver as pessoas, podem ser encontrados exatamente aqueles pontos vistos nos capítulos anteriores do presente material, tais como 1. O pecado central que está presente nos demais pecados. 2. O objetivo do pecado por trás das suas proposições ou por trás da tentação. 3. O corpo do pecado pelo qual o pecado tenta imputar escravidão contínua sobre aqueles que se tornam sujeitos ao pecado. Entre outros, cada um dos aspectos mencionados acima mostra que a atuação do pecado pela via de causas secundárias ou várias etapas pode superar em muito inclusive a sua ação através de causas primárias. Neste novo capítulo, contudo, gostaríamos de destacar que nas Escrituras ainda é encontrada a indicação de outro aspecto correlacionado às causas secundárias ou raízes pelas quais o pecado procura atuar e que de forma alguma deveria ser visto somente de relance ou sem que um aprofundamento maior sobre ele venha a ser feito. Este aspecto, por sua vez, está relacionado ao termo ofensa, o qual, por exemplo, é mencionado várias vezes no capítulo 5 do livro de Romanos, conforme segue. Romanos 5, 15, b. Pela ofensa de um só, morreram muitos. Romanos 5, 17, b. Pela ofensa de um só, a morte reinou por esse. Romanos 5, 18, b. Por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Romanos 5, 20 até 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Apesar de já termos abordado até aqui vários aspectos mais profundos ou secundários sobre os meios e etapas pelos quais o pecado procura estender a sua atuação, e apesar de que sob uma primeira, breve ou sucinta análise alguém pode até vir a considerar o termo ofensa somente como mais um sinônimo para o pecado ou para a transgressão, entendemos que a abordagem do pecado também sob a ótica da ofensa pode vir a representar uma contribuição muitíssimo significativa. Ele pode vir a servir tanto para a compreensão mais precisa das tentativas de atuação do pecado como para o entendimento mais acurado da atuação da justiça do Senhor para oferecer às pessoas uma condição na qual não precisam mais ficar sujeitas ao pecado. Algumas pessoas talvez considerem o termo ofensa somente como um sinônimo de pecado pelo fato deste, no idioma original do livro de Romanos, expressar a ideia da queda de uma pessoa em relação a um caminho correto que ela estava trilhando ou de um deslize ou desvio que faz uma pessoa desviar do curso da verdade ou da justiça que estava seguindo. Considerações que de fato apresentam várias características do pecado ou similares àquilo que acontece quando uma pessoa incorre na sujeição ao pecado. Além disso, a consideração mencionada no parágrafo anterior talvez também seja uma das principais razões pelo qual a abordagem do referido ponto seja tão escassa ou tímida nas literaturas ou ensinos em geral sobre os meios e etapas pelos quais o pecado tenta atuar entre os seres humanos. Entretanto, ao olhar com mais atenção para a palavra ofensa, pode ser observado que o uso dela nas Escrituras 1. Não se limita à condição de um mero sinônimo do pecado. 2. Representa um complemento ao conceito do pecado. 3. Descortina mais precisamente algumas das principais causas secundárias ou das etapas das tentativas de atuação do pecado. Em seu uso mais amplo ou ao expressar alguns detalhes sobre as ações iniciais pelas quais o pecado procura se manifestar, o termo ofensa também pode ser visto como uma palavra através da qual as Escrituras objetivam tornar mais conhecidas algumas características peculiares ou bem específicas da atuação do pecado que talvez passassem desapercebidas se a associação entre o pecado e a ofensa não estivessem tão diretamente mencionadas nos escritos da Bíblia. A compreensão da vinculação que há entre o pecado e a ofensa revela alguns dos aspectos mais intrigantes, vis ou obscuros sobre as tentativas de atuação do pecado, pois ela revela algumas ações iniciais muito sutis pelas quais o pecado procura se introduzir na vida de um indivíduo ou pelas quais tenta plantar sementes para que uma pessoa esteja propensa a ceder cada vez mais lugar a ele. Em seu uso mais amplo, pode ser notado que o termo ofensa descortina alguns aspectos secundários das tentativas de atuação do pecado, cujo conhecimento pode ser crucial e possibilitar que um detalhamento ainda mais preciso sobre o pecado seja exposto à luz. Pois uma vez que a palavra ofensa tem como uma das suas principais definições a queda ou o desvio em relação à verdade ou à justiça, também as palavras escândalo e tropeço mencionadas nas Escrituras passam a ter a sua condição especialmente destacada. Observar o pecado sob a ótica da ofensa pode representar uma contribuição muito significativa para a compreensão de que a palavra ofensa enfatiza o pecado sob o ângulo de que aquele que se associou a ele pode ter tropeçado em uma proposição ou tentação que estava diante dele, enquanto o termo transgressão ou a própria palavra pecado, em geral, tendem a serem vistos mais sob a conotação de que aquele que pecou tomou alguma iniciativa mais direta no sentido de fazer uma ação imprópria ou indevida em relação à verdade ou à justiça. Assim, primeiramente, observar o pecado sob a ótica da ofensa possibilita ver mais notoriamente que a prática de um pecado ou a sujeição a ele também pode ocorrer pela falta de atenção de uma pessoa em relação àquilo que é proposto a ela ou colocado diante dela. Embora as Escrituras nos mostrem que o diabo se apresentou diante do Senhor Jesus Cristo para tentá-lo diretamente, também podemos ver nas Escrituras que aqueles que se opunham ao Senhor estavam constantemente de espreita na expectativa de que pudessem ver o Senhor tropeçar em algo indevido ou nas armadilhas que sorrateiramente procuravam colocar diante do Senhor. Em sua característica de procurar atuar de forma obscura, os poderes do mal fazem uso das tentativas de levar as pessoas desatentas a tropeçarem como uma de suas principais estratégias. Razão pela qual, as Escrituras tantas vezes chamam as pessoas a se manterem em condição sóbria e de vigilância, conforme exemplificado brevemente abaixo, visto que este aspecto também já foi mencionado nos capítulos sobre a tentação do pecado. Marcos 14, 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. 1 Pedro 5, 8-9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Como um segundo ponto, algo que também torna o tema da ofensa muito desafiador de ser compreendido está no fato de que as proposições para as pessoas incorrerem na ofensa, queda, escândalo ou tropeço não somente procuram propor uma atração pelo mal, mas também procuram atuar para que as pessoas desacreditem aquilo que é bom ou para que elas abracem posições de desavenças com aquilo que é verdadeiro e justo, conforme exemplificado também nos textos a seguir. Romanos 9, 33. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. 1 Pedro 2, 8. E, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Mateus 11, 6. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Ou, e bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Observar o pecado sob a ótica da ofensa atrai a atenção também para o fato de que uma pessoa pode ter vindo a ceder à prática da transgressão mais externa ou primária não por causa da atração direta pelo delito ou pelo mal, mas pelo fato de primeiramente ter aceito ou agasalhado conceitos contrários àquilo que é apropriado, verdadeiro ou justo diante do Senhor Eterno. Saber que o pecado também contempla as características de uma ofensa, Tropeço ou queda sinaliza para a necessidade de atenção de um indivíduo não somente para não ser atraído pela tentação de uma ação contrária à vontade de Deus, mas também para que o coração não venha a ser corrompido pelas proposições que procuram distorcer o entendimento sobre os mais diversos aspectos daquilo que é de fato correto, verdadeiro e justo aos olhos do Senhor. Desta forma, quando o Senhor Jesus Cristo anuncia que bem-aventurado é aquele que não acha motivo de tropeço nele ou não se escandaliza nele, o Senhor certamente não está dizendo que nele há algum motivo para as pessoas se ofenderem, mas está alertando para o fato de que as pessoas podem vir a ser envolvidas em ofensas infundadas contra o Senhor se elas não se mantiverem vigilantes em relação a esta possibilidade. Ao dar destaque ao fato de que uma pessoa pode vir a achar motivo de ofensa, tropeço ou escândalo nele, apesar de que nele nunca houve, não há e nunca haverá pecado ou qualquer injustiça, o Senhor Jesus Cristo ressalta o quanto a associação do pecado à mentira ou ao engano é uma das principais e inseparáveis características do pecado. Em outras palavras, assim como não havia nenhum motivo para Adão acolher uma ofensa contra o seu Criador, mas ele o fez ao acatar a semente da dúvida sobre a retidão de Deus e das suas instruções, assim o Senhor Jesus Cristo alerta as pessoas a estarem atentas para não acolherem qualquer tipo de proposições que almejam corromper a confiança delas em Deus ou aquilo que é apropriado pensarem sobre o Senhor. Quando o próprio Senhor Jesus Cristo alerta as pessoas para não se escandalizarem nele, ele o faz para alertar as pessoas sobre o perigo que acompanha o acolhimento das ofensas e para que as pessoas saibam que a ofensa contra ele ou contra Deus é muitíssimo perigosa. E como tal, a ofensa pode ser a causa de tropeço com largo potencial de danos para aqueles que se ofendem com o Senhor. Lucas 20, 17 até 18. Mas Jesus, fitando-os, disse: Que quer dizer, pois, o que está escrito, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra, angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Lucas 17, 1. Disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que venham escândalos, ou ofensas, mas ai do homem pelo qual eles vêm. E não bastando o que foi exposto acima, o Senhor Jesus Cristo ainda ensina que os aspectos relacionados às ofensas ou escândalos representam um dos pontos mais determinantes para a produção de tantas tristezas e males no presente mundo. Mateus 18, 7. Ai do mundo, por causa dos escândalos, ofensas, porque é inevitável que venham escândalos, ofensas, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo, ofensa. Também sob a ótica da ofensa, o pecado se mostra extremamente vil desde o início de suas proposições, em seus propósitos e nas consequências que almeja causar àqueles que se sujeitam a ele. Apesar da narrativa de Gênesis 3 também mostrar os vários passos que levaram o ser humano à prática do seu primeiro pecado, o pecado exposto de maneira associada ao termo ofensa, como, por exemplo, no livro de Romanos, ressalta ainda mais objetivamente os aspectos mais sutis que ocorreram no coração humano para que em seguida ele viesse a praticar os atos mais exteriormente visíveis do pecado. O pecado exposto de maneira associada ao termo ofensa permite observar ainda mais explicitamente o quanto o pecado invariavelmente tenta se interpor com enganos no relacionamento das pessoas com Deus, e isto, com vistas a enfraquecer a confiança delas no Senhor ou para endurecer o seu coração contra o Criador de suas vidas. Por fim, como um terceiro ponto, gostaríamos de destacar ainda que em suas tentativas de atuar em etapas ou a partir de causas secundárias, iniciais ou que precedem a outras, o pecado procura criar uma sucessão de ofensas onde as primeiras ofensas deixam de ser somente uma ofensa e passam a ser meios ou motivos propulsores para novas ofensas ou pecados. Conforme foi comentado no capítulo sobre o corpo do pecado, o pecado não somente quer levar uma pessoa a cometer uma transgressão, mas almeja escravizá-la por meio daquilo que pode advir sobre a pessoa que se sujeitou ao pecado a fim de que o corpo do pecado se torne um meio de multiplicação de outros pecados, o que igualmente se aplica à ofensa. E ainda, entre os principais aspectos pelos quais o pecado procura tornar uma ofensa em um instrumento para a sucessão de outras ofensas, encontra-se o fato de que a ofensa também pode ser correlacionada aos termos ofender, contender ou similares. Em outras palavras, quando, por exemplo, passamos a ver a ofensa também relacionada a uma ação que pode ofender um indivíduo ou a uma proposição que alguém acolhe em seu coração, ela passa a denotar o expressivo perigo que reside por trás de um indivíduo vir a ficar ou se sentir ofendido e, por isto, agir em novas ofensas a partir de outras ofensas anteriormente acolhidas. Uma pessoa ofendida ou que se inclina a agir a partir de ofensas acolhidas, e não partir da instrução sóbria que o Senhor lhe concede, coloca-se em posição de grande risco de ver o seu coração atuando como uma fonte de outras ofensas. Levando ainda em consideração a correlação da ofensa com a posição de estar ofendido, entendemos que também este ponto colabora significativamente para a compreensão da exortação que o Senhor Jesus Cristo faz para as pessoas não se escandalizarem nele. Pois uma das principais razões pelas quais muitas pessoas se escandalizam com Deus ocorre quando elas ficam ofendidas em relação à maneira pela qual o Senhor se apresenta a elas, como Ele atua entre elas ou como o Senhor determina o tempo da sua ação entre os seres humanos. Além disso, o ato de acolhimento de uma ofensa com as características acima expostas apresenta outro aspecto extremamente perigoso, pois a ofensa recebida sob a condição de ficar ofendido ainda pode vir a manifestar uma característica pela qual uma pessoa se coloca em uma redoma fortificada com alto grau de resistência contra qualquer auxílio que possa ser oferecido a ela, conforme exemplificado a seguir. Provérbios 18, 19. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, suas contendas são ferrolhos de um castelo. Portanto, compreender a atuação do pecado sob o ponto de vista da ofensa e, por sua vez, a ofensa correlacionada aos termos como ofender, contender e outros, nos arremete a ver ou identificar de forma mais transparente uma das principais características das raízes mais profundas pelas quais o pecado procura envolver as pessoas para as próximas etapas de sua atuação. Quando o processo pelo qual o pecado procura atuar é observado sobre a ótica de múltiplas características da ofensa, conforme as Escrituras nos instruem a olhar para ele, pode ser observado ainda mais amplamente que a sutileza e a perversidade da tentação do pecado de fato vão muito além de uma mera proposição direta do cometimento de uma transgressão exterior. Razão pela qual este tema também necessita ser averiguado mais detalhadamente como parte da obra do Espírito Santo de convencimento do mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo. Efésios 4, 30-31. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós, toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia.